Livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infiel. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai, mais uma vez eu clamo a Ti agora pelo Teu poder, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai. Enche este lugar com Teu poder agora, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, falando aos nossos ouvidos, à nossa alma, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, laba churianda, laba rodecanda, laia seribicanda, lalaba cheias. Manifesta-te, Senhor, Pai, ungindo a minha mente e o meu coração agora, Senhor. Que a minha boca esteja agora, Senhor da glória, sendo direcionada por Ti, Senhor. Que o meu coração, Senhor, seja apacentado por Ti, Senhor da glória, Pai, e a minha mente tomada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalta e glorifica o Teu santo nome agora no meio da Tua igreja, Senhor, e glorifica o Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Está cansado? Não? Então dá um glória a Deus. Fala assim: glória a Deus.
Glória a
Deus. Amém, amém, amém. Né? Se eu fosse, se nós estivéssemos aqui num evento de uma empresa, já ia pedir para os irmãos sair correndo para lá, correndo para cá, para, né, se animar um pouquinho mais, né? Irmãos, Jesus mandou João escrever uma carta para 7 igrejas. 7 cartas, melhor. Uma carta para cada igreja que já estava estabelecida ali, num lugar, numa região chamada Ásia Menor, naquela época. Que, na verdade, essa região hoje é a Turquia. Todas as cidades ali ainda existem ali na Turquia. Todas as cidades que eram sede das 7 igrejas. E uma dessas cidades e uma dessas cartas foi enviada à igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica. Era uma cidade que não tinha, assim, pobreza. Era uma cidade onde as pessoas não tinham dificuldades, né? Não tinha miséria, não tinha falta de nada, não tinha falta de alimento, não tinha absolutamente falta de nada. E Deus veio com uma mensagem efetiva para aquela igreja. E eu queria te chamar a atenção que você lesse as 7 cartas à sua casa. Eu não vou ler aqui as 7 cartas, porque cada um tem uma mensagem muito profunda, e se nós fôssemos, né, ler as 7 cartas agora, não daria absolutamente tempo de falar nem metade delas. Aliás, nem essa daqui eu vou ter condições de falar tudo aquilo que eu imagino, né, que devesse falar hoje para a igreja. Mas, de qualquer forma, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: quando você ler essas 7 cartas, com certeza você vai se encontrar em uma delas. Com certeza, uma das sete cartas é o espelho da sua vida. É o espelho daquilo que você está vivendo, porque a igreja, na verdade, somos nós. E nós, com certeza, vamos nos encontrar no meio de uma delas, porque simplesmente Jesus escreveu essa palavra para dizer às igrejas aquilo que ele desejava a respeito de cada uma delas e também das características que aquelas igrejas estavam vivendo em determinados momentos. Naquele momento, melhor dizendo. Então, uma mensagem viva para você. É uma mensagem viva para mim. E quem sabe você se encontre no meio de um versículo de uma igreja e em outro versículo também se encontre da outra igreja, não há problema nenhum. O importante é que você sempre esteja ali, meditando e entendendo qual que é a palavra de Deus, qual que é a mensagem de Deus para a igreja, para que você possa se consertar daquilo que você tem que consertar, para que você possa aperfeiçoar aquilo que já está correto na sua vida, né? A palavra de Deus, ela é edificadora. O objetivo da palavra de Deus é levar-nos à salvação. Para que nós possamos ser salvos, nós temos que ser edificados pelo Senhor. Temos que mudar pensamentos, atitudes, nós temos que mudar, né, completamente a forma de agir das nossas vidas neste mundo, para que nós possamos ser dignos do Senhor, para que nós possamos ser dignos dEle. Então tem que existir a transformação. E essa foi uma mensagem interessante à igreja em Laodiceia. Em primeiro lugar, o Senhor se apresenta como Ele se apresenta sempre, né? E o Senhor, Ele é tremendo, porque Ele falou assim, para que João escrevesse. Todas as cartas começam com um direcionamento, e a palavra de Deus começou nessa carta que nós lemos, dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Como Deus começou, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao anjo da igreja em Sardes escreve. A carta tinha um direcionamento. Aí você fala assim: quem é o anjo da igreja? Gabriel? Miguel, né? O anjo da igreja é o pastor da igreja. Mas fala assim: anjo significa mensageiro, irmãos. Anjo significa mensageiro. O mensageiro de Deus na igreja é o pastor. Anjo significa mensageiro, vem da palavra grega angelos, significa mensageiro. Então, não se escandalize, né, achando que o pastor é um ser que tem asinha e voa. Não, o pastor é um mero mensageiro de Deus. E esta carta, como as outras cartas, foram direcionadas ao pastor da igreja. Olha a responsabilidade que existe sobre um homem que é levantado por Deus para dirigir um rebanho do Senhor. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. João apresenta ali aquele que está dizendo, aquele que está enviando a mensagem, o princípio da criação de Deus. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é o primogênito de todas as coisas. Não existe chance de haver criação sem que Jesus estivesse presente, porque ele, né, por causa dele e através dele, diz a palavra do Senhor, todas as coisas foram criadas. Ele é quem tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é quem recebeu a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Conforme diz a palavra, irmãos amados, ele tem que dizer algumas coisas para que nós entendamos as coisas. E ele disse certa vez, Jesus disse certa vez assim: eis que agora é me dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Só ele tem autoridade para salvar. É ele que vai decidir sobre as nossas vidas. É ele quem vai abrir o livro o livro das nossas atitudes, e ali constarão tudo aquilo que nós fizemos neste mundo, e ali vão ser apresentadas a nós todas as nossas atitudes, os livros e livros e livros e livros e livros, os livros que estão selados serão abertos pelo Senhor, aonde tem as nossas atitudes, e depois o Senhor Deus vai pegar, o Senhor Jesus vai pegar o livro da vida. E ele vai procurar o nosso nome lá. E aí, se não encontrar o nosso nome lá, nós vamos ser chamados de malditos. Seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Fogo inextinguível. A Bíblia diz que as pessoas que estão no inferno desejam morrer e não conseguem, de tanto sofrimento que existe. Ao mesmo tempo, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, eles receberão a sua recompensa e viverão ao lado de Cristo eternamente. Certa vez eu fui numa igreja aqui em Jundiaí, igreja enorme, gigante, e era interessante que o pastor da igreja chamava as pessoas. E aí ele orava e via que o nome da pessoa não estava escrito no livro da vida. Aí ele orava em favor da pessoa e Deus escrevia o nome dele no livro da vida. Ele via tudo isso. E aquilo, obviamente, irmãos amados, não tem nada de Deus. Aquilo, obviamente, é um engano. Porque ninguém tem autoridade de fazer essa obra, irmãos. Ninguém tem autoridade de absolutamente interceder pelo outro, e por causa da intercessão, o Senhor fala assim: ah, vou salvar ele então, porque meu servo tá intercedendo, está intercedendo pelo fulano de tal, então vou salvar porque meu servo está intercedendo. Não, a nossa intercessão é para Deus o quê? Ter misericórdia. A nossa intercessão é para que Deus esteja ali cuidando daquela vida, para que um dia ela possa se decidir pelo bom caminho do Senhor, e aí, pelas suas próprias decisões, ser salvo. Para vocês verem, irmãos, como existem enganos e enganos e enganos e enganos e enganos neste mundo. Essa igreja, irmãos, tem mais de 2.000 membros, e por incrível que pareça, nós presenciamos essa situação nesta igreja. Deprimente, chocante. Isso faz uns 10 anos. Chocante. Mas é a realidade, né, que infelizmente nós vemos hoje no mundo. Jesus se apresentou e ele falou assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu sempre comento aqui, eu creio que você já ouviu eu falar aqui, que durante a minha vida ministerial, eu pedia muito a Deus que eu não me transformasse num crente superficial. O que é um crente superficial? É um crente sem dons espirituais. O que é um crente superficial? É um crente que não lê a Bíblia. O que é um crente superficial? É um crente que não tem comunhão com Deus, que não ouve a voz de Deus. O que é um crente superficial? É um crente que cambaleia por dois caminhos, conforme Elias repreendeu o povo de Israel ali no Monte Carmelo, dizendo assim: Até quando, povo de Deus, vocês cochearão por dois caminhos? Uma hora servem a Deus, outra hora servem a Baal. E a repreensão de Elias, ela é muito atual, porque conforme a irmã Dayana citou aqui, falou aqui, tem muitos crentes servindo aos dois senhores. Tem muitas pessoas servindo a dois deuses. E o próprio Senhor Jesus diz que isso não é possível, porque com certeza ele entristecerá um dos dois. Ser morno, irmãos amados, significa servir aos dois senhores. Significa, né, não estar satisfazendo nenhum nem outro, e consequentemente está satisfazendo o outro, porque o outro sabe. O outro sabe. Se você for morno, você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você for morno, porque você não atingiu o poder da palavra de Deus, porque você não adorou a Deus acima de todas as coisas, porque você, né, não adorou a Deus em espírito e em verdade, porque você não amou mais a Deus do que os seus pais, seus irmãos, seus filhos, porque você deixou de fazer a vontade de Deus, porque você preferiu o caminho largo do que o caminho estreito. E existe um fim terrível para estas vidas. Deus usou aqui um termo, irmãos. Ele falou assim: porque és morno? Porque és morno? Então ele determinou o juízo sobre o morno. Porque és morno? Nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que que Jesus usou esse termo? É, lá naquela cidade, irmãos, passava um rio. E era um rio mal cheiroso, um rio fedido. Dá vontade de vomitar. Quando as pessoas sentiram aquele cheiro. Então Jesus fez uma analogia com aquilo que aquele povo vivia naquela cidade, como o povo vomitava pelo mau cheiro. Jesus também vomitaria aquele povo por causa do mau cheiro das suas atitudes, por causa do mau cheiro, né, da sua fé, por causa do mau cheiro do seu amor a ele. Essa é a verdade de Deus. Deus não está falando que o morno seria recebido por ele. Deus não está falando que de vez em quando o morno seria recebido por ele, de vez em quando o morno seria recebido por Satanás. Não, Deus está dando claramente o seu juízo a respeito dessa atitude, irmãos, de pessoas que não se importam com as coisas de Deus, de pessoas que não se importam com as coisas santas, de pessoas que não se importam em orar, em buscar o Senhor, em ler a Bíblia. Deus já determinou o juízo sobre essas pessoas, porque não é esse povo que ele está buscando. Ele disse abertamente e claramente a nós os seus sentimentos em relação às nossas atitudes. Ele disse abertamente aquilo que nós devemos ser, irmãos amados, em relação a ele. E as pessoas estão negligenciando, achando que estão salvas, achando que está tudo bem. O Senhor falou assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, porque estava tudo bem, né? Cidade rica, povo rico, achava que estava tudo bem. E o Senhor falou: mal sabe você que você é miserável, pobre, cego e nu. Existe essa situação, irmãos. Infelizmente, irmãos, e a gente vê muito isso, infelizmente, as pessoas, quando estão com dificuldade, só faltam abrir a igreja. Chega aqui, a pessoa já está aí na porta. Quando a pessoa tem as suas necessidades supridas, tem dinheiro, quando a pessoa consegue o dinheiro, esquece de Deus. Vem de vez em quando na igreja, não se importa mais com as coisas que são de Deus, já não ora muito, já não busca com tanta intensidade o Senhor, já não se entrega, né, com o esforço como se entregava quando estava necessitando de algo. Isso é terrível, irmãos. Isso é completamente demoníaco. Isso é completamente demoníaco, e as pessoas estão achando que está tudo bem, quando não está nada bem. Muito pelo contrário, Satanás está enganando, está corrompendo a fé, está corrompendo o coração dessas pessoas, e essas pessoas estão achando que está tudo bem, como aquele povo achava que estava tudo bem. E o Senhor falou: você é miserável. E nós não podemos nos enganar quanto a isso. Eu sempre falo, o povo de Deus tem que ser próspero. Tem que ser próspero em tudo. em tudo, não é só em dinheiro. Dinheiro é uma mera consequência da prosperidade espiritual. Dinheiro é uma mera consequência da necessidade, da nossa prosperidade espiritual. E Satanás às vezes dá dinheiro com a pessoa pobre, nu, cego, exatamente para roubá-la. Para roubá-la. Quando nós temos todas as nossas necessidades supridas por Deus, se nós tivermos fé, formos fiéis ao Senhor e amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quando o Senhor falou: aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, o Senhor estava dizendo que nós temos que ser ricos espiritualmente. Ouro refinado pelo fogo de Deus. Riqueza espiritual. Riqueza espiritual. Certa vez, o Senhor Deus disse na sua palavra que, né, João Batista disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você lembra dessa palavra? Com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo, na verdade, é a nossa provação em relação àquilo que é Deus na nossa vida. Quando você abdicar de muitas coisas da sua vida por Deus, você está adquirindo ouro refinado pelo poder de Deus, se enriquecendo. Você está se enriquecendo espiritualmente, e é o que nós estamos buscando nessa campanha de 40 dias de oração: não sermos ricos no poder, sermos ricos na unção, sermos ricos no discernimento, sermos ricos na comunhão com Deus. É isso que nós estamos buscando, essa riqueza que o diabo não consegue corromper, que a traça e a ferrugem também não corrói, irmãos amados. É inconsumível essa riqueza, é inconsumível essa riqueza. E quanto mais nós buscamos, mais ricos nós somos para distribuir aos nossos irmãos, para abençoarmos os nossos irmãos com unção, com o poder, com o discernimento e com a comunhão com Deus. E as pessoas estão muitas vezes se equivocando. Satanás tem enganado muita gente, irmãos. Satanás tem enganado muita gente, achando que Satanás tem colocado no coração que a pessoa está salva e a pessoa não está, porque está vivendo uma mentira na sua vida espiritual, está vivendo uma ilusão, está vivendo uma ilusão, deixando Deus de lado, negligenciando a palavra de Deus. Quantas vezes fazendo a obra de Deus de forma relaxada, conforme Deus abominou e disse, Deus disse a respeito dos seus sacerdotes: ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, e ai daquele que fazer a obra de Deus relaxadamente. E quantos estão fazendo a obra de Deus, enchendo o seu próprio ventre, fazendo de qualquer jeito aquilo que Deus colocou nas mãos daqueles que servem a Deus? Fique de olho, observe, vigie, porque muito estreita é a porta, muito estreita é a porta que leva à salvação. O Senhor Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. João teve uma visão espiritual, aqui no livro de Apocalipse, e ele viu o povo de Deus. Ele teve diversas visões maravilhosas, maravilhosas. Ele viu Cristo se usando da sua autoridade. Ele viu Cristo sentado num cavalo branco. Nas suas costas e nas suas coxas estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E atrás dele vinha um grande exército para lutar e para vencer. João viu também, irmãos amados, uma grande multidão, todos vestidos de branco, vestiduras brancas, embranquecidas. A palavra que Deus usa é embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Agora, o sangue do Cordeiro é vermelho, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus é vermelho como a escarlata. Mas ele transforma as nossas vestes brancas como a neve, porque conforme foi ministrado hoje aqui, pelo sangue dele, a sujeira, a imundice desapareceu das nossas vidas. A Madalena estava falando aqui a respeito das visões que Deus deu a ela, e ontem, conversando com ela a respeito disso, eu falei para ela aquilo que estava no meu coração. Quando ela começou a falar, logo percebi que era do profundo do coração de Deus, porque conforme eu falei a ela, falei: olha, irmã, seria impossível Deus ver a imundice dessa corrupção. Seria impossível Deus ver os governantes que deveriam abençoar o povo roubando, se corrompendo, blasfemando contra Deus, expondo uma fé cristã que não existe, que está no inferno, que é do inferno a fé cristã. Esses homens se dizem cristãos, vão nas igrejas de vez em quando. Aí seria impossível Deus não estabelecer o juízo sobre uma nação que tem governantes sujos, governantes corruptos, quase na sua totalidade, começando dos municípios e chegando até o cargo mais alto que um homem pode ter num país, que é a presidência da república. Seria impossível Deus estar olhando e não fazer nada. Seria impossível o Senhor estar olhando e estar ali quieto em relação a isso. Não é possível. Deus demonstrou que isso é inaceitável ao coração dele. Deus sempre estabeleceu juízos nas nações que se afastaram dele. E o Brasil está se afastando de Deus cada vez mais. O Brasil está se afastando de Deus cada vez mais, sabe por quê? Porque a igreja está se afastando de Deus cada vez mais. A igreja está desistindo de Deus. Está cultuando um Deus inventado pelo diabo. Um Deus que a única palavra que sabem dizer a respeito dele é que ele é amor. Então ele aceita tudo. Deus de amor. Deus que aceita tudo. Pode pecar. Deus é bonzinho. Pode pecar. Deus vai te receber. Você vai chegar na frente dele lá. E Deus vai te entender. Você vai falar para ele assim: ah, Senhor Deus, sabe, o pecado foi muito grande. A tentação foi muito grande, melhor dizendo. A tentação foi muito grande, eu não resisti. Mas o Senhor entende, né? O Senhor entende, né? E Deus vai falar assim: ah, eu entendo, sim. Eu entendo completamente você. Ah, eu entendo, sim. Eu entendo a tua vida, sim. Eu entendo que você foi tentado e não conseguiu vencer. E aí fica tudo bem. Esse é o Deus que estão criando e que as pessoas estão seguindo hoje, dentro das próprias igrejas evangélicas, dentro do povo que deveria se chamar pelo nome de Deus, que deveria se chamar pelo nome de Deus. E aqui tem uma palavra, irmãos, uma palavra que o Senhor fala, que demonstra o coração dele. Foi a tônica da revelação dele para Madaiana, quando ele fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. E arrepende-te. Como foi dito aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que palavra, né? Que palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse é o nosso Senhor, que deseja transformações vivas, eficazes na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um dos versículos mais maravilhosos que tem na Bíblia, mostrando ali o desejo profundo do coração de Deus e que o seu povo o aceite do profundo do seu coração. Tem que abrir a porta para ele e aceitá-lo, e aceitá-lo, verdadeiramente aceitá-lo, para que ele entre e você tenha comunhão com ele, para que ele entre e você tenha comunhão com o Senhor, que é isso que ele deseja da sua vida, ter comunhão contigo, ter comunhão com aqueles que o receberam. E é interessante porque cada carta, irmãos, ele termina basicamente da mesma forma. Ele diz ao vencedor, aquele que vence, vence uma luta, uma batalha, vence uma disputa. Nós estamos nos lutando nesse mundo para vencer. Não se ache um super-homem ou alguém que já venceu a luta. Muito pelo contrário, você deve prevalecer lutando. Você deve permanecer lutando para que você seja chamado de vencedor por Cristo Jesus. E haverá sempre uma recompensa. Em cada carta, Jesus deu uma recompensa, dizendo a recompensa que existiria para aquele que vencesse, para aquele que vencesse as lutas, para aquele que vencesse as dificuldades, para aquele que vencesse ali aquela situação, às vezes catastrófica, que estava vivendo aquela igreja naquele momento, naquele instante, né? Jesus, ele disse ao vencedor, a recompensa dele virá, a recompensa dele virá, conforme diz a palavra do Senhor. Tem uma passagem bíblica maravilhosa que o Senhor diz assim: repreenda a tua voz de choro. Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das suas mãos. Nós vivemos nesse mundo lutando, às vezes chorando, mas o Senhor Deus não quer que nós ficamos assim. Muito pelo contrário, nós devemos nos lembrar que um dia isso mudará. E aí nós enxugamos as lágrimas do nosso rosto e avançamos. Enxugamos as lágrimas do nosso rosto e avançamos. Você está chorando? Um dia isso vai mudar. Enxuga as lágrimas do teu rosto. Repreende a voz de choro. Repreende a voz de choro. Repreende a voz de choro. Porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Porque há recompensa para a tua fé. Porque há recompensa na tua fidelidade. Porque há recompensa no teu amor a Cristo, a recompensa para as obras das tuas mãos. Então continue trabalhando, então continue lutando, então continue avançando, então continue amando a Deus, conforme diz a palavra do Senhor: aquele que é fiel, continue sendo fiel. E aquele que peca, continue pecando, o Senhor falou. Aquele que peca, continue pecando. Aquele que é fiel, continue sendo fiel. Porque virá a recompensa. Certa vez o povo de Deus estava murmurando contra Deus. Está no livro de Malaquias. Estava murmurando contra Deus. E o povo dizia assim: que tem nos adiantado servir a Deus com toda a integridade de coração? Olha só o clamor do povo de Deus, a murmuração do povo de Deus. Que tem nos adiantado servir a Deus com integridade de coração, se nós olhamos para o ímpio, para aquele que é pecador, e ele prospera? O povo estava falando isso. Mas pastor, o senhor fala aí que é abençoado aqui, abençoado ali, mas eu vejo lá, o cara lá, ele...
rouba todo mundo, ele está cheio de dinheiro, está rico.
É. Mal sabe ele que ele é pobre, miserável, cego e nu. Mal sabe ele que ele é miserável, pobre, cego e nu.
O seu Deus veio, ele veio para responder o povo, porque o povo murmurava contra ele e falou assim: olha, eis que eu estou construindo um memorial na minha frente com as obras do meu povo, e um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, aquele que obedece e que não obedece a Deus. Um dia vocês verão essa diferença claramente, um dia nós vivenciaremos essa diferença claramente. Nós vamos viver essa diferença, irmãos.
A recompensa para as obras das tuas mãos, a recompensa para a voz de choro, para a sua voz de choro, para o teu esforço, a recompensa, meu amado e minha amada, a recompensa para ti, a recompensa para tudo aquilo que você faz para Deus neste mundo, e não é do homem. O pastor pode olhar para você e você falar assim: pastor, eu podia ter falado aqui que eu fiz tudo bem. Não espere do homem, espere de Deus. Deus está falando assim: estou feliz com as tuas obras, é isso que te importa. É isso que te importa. É isso que importa para você. É ouvir de Deus aquilo que ele sente em relação às tuas obras. Porque o homem é falho. Então, faça o melhor. E o melhor, e o melhor, e o melhor. E o melhor não é ser relaxado. E o melhor não é de fazer de qualquer jeito. E o melhor, irmãos amados, é fazer com grande intensidade, acreditando que Deus faz, e Deus olha, e Deus vê, conforme ele disse aqui: conheço as tuas obras. Graças a Deus por isso, né? Conheço as tuas obras. Quais obras? Quais obras? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus disse que nós julgaríamos as nações, o povo dele. Jesus, imagina você ali no céu, aquela veste branquinha, comprida, né, conforme disse Jesus, né, vestes talares, vestes compridas, atrás dele, como povo de Deus, estabelecendo juízo sobre todas as nações, sobre todas as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo aquilo que Deus está falando, irmãos? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Que você seja um vencedor. Um vencedor nesse mundo e no mundo vindouro, que é a nossa grande recompensa. A nossa grande recompensa está no mundo vindouro. Teu sofrimento Deus conhece. A tua luta Deus conhece. E haverá recompensa para tudo isso. Acredite que Deus é justo. E a sua justiça é justa verdadeiramente, porque ele não se deixa corromper, conforme os nossos governantes, que têm autoridade, recebem autoridade e usam dessa autoridade para amaldiçoar seu próprio povo. Vamos orar agora, meu amado e minha amada. É momento de você olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero ser quente, muito quente. Eu quero ser uma brasa viva nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu quero ser um grande instrumento seu. Você ouviu aqui tudo aquilo que Deus falou desde o começo do culto, a respeito da necessidade de nós nos arrependermos, a respeito da necessidade de nós nos apresentarmos a Deus com um caráter verdadeiro cristão. Você sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para você assim: eu já vi muitas coisas acontecerem no mundo espiritual. Já vi muitas coisas acontecerem. Eu já vi homens que se exaltaram. E já vi a queda desses homens. Já vi homens que eram muito usados por Deus e começaram a tomar decisões estabanadas, começaram a agir segundo os seus próprios corações e às vezes fazendo acepção de pessoas, e caírem, serem arrasados. Não foi o diabo. O diabo fez trazer a confusão, influenciar as decisões equivocadas, mas a queda veio de Deus. Já vi. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Seja perfeito para Deus, porque é tudo aquilo que você construiu seja motivo de alegria e não algo que Deus vai usar para te trazer de volta, para puxar você. Ah, é? Vai trazer de volta, como fez com o povo de Israel. Fez o povo sofrer para que aprendessem quem era o verdadeiro Deus. Cuidado, irmãos. Nosso Deus não abre mão. Ele é rígido, conforme eu falei ontem, né? Nosso Deus é rígido. Você esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, vou orar por você agora.